Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou o Gabriel Fonseca.
E esse é o Corona Fatos.
Um podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
O Ministério da Saúde anunciou na semana passada, no dia 16 de novembro, que ia estender a dose de reforço para toda a população adulta. Ou seja, todo mundo com 18 anos ou mais agora é elegível para uma terceira dose das vacinas contra a Covid-19.
E a gente percebeu muitas dúvidas das pessoas sobre esse assunto. Por isso, decidimos fazer um episódio sobre o tema para esclarecer algumas questões.
Hoje, a gente vai falar sobre a decisão do Ministério de dar uma dose de reforço para todos os adultos, explicar por que se optou por fazer a terceira dose com um imunizante diferente daquele que a pessoa tomou nas primeiras aplicações e comentar a antecipação do reforço dos 6 para os 5 meses após a segunda dose.
Mas antes, vamos tirar uma discussão da frente. No mundo inteiro, ainda são muitos os países pobres que não conseguiram vacinar nem um percentual mínimo das suas populações. É uma situação de injustiça na distribuição das vacinas pelo mundo, que alguns chamam de apartheid vacinal. E é uma questão séria que merece ser debatida e, mais do que isso, merece ser solucionada.
Mas como não somos os detentores das tecnologias e da maior quantidade de doses de imunizantes e não conseguiríamos resolver o problema, é importante lidar com o cenário que temos. As evidências apontam os benefícios de uma terceira dose dos imunizantes para a população em geral. E por isso, falamos disso aqui.
Então, a primeira coisa a ficar mais do que clara é que é benéfico que todos possam tomar a dose de reforço. Ainda há questões técnicas sobre se uma terceira dose será considerada extra ou vai entrar na bula dos imunizantes, mas é fato que ela é segura e eficaz, aumenta e prolonga a proteção.
A decisão de estender a dose de reforço, que até então estava sendo oferecida apenas a idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde, foi baseada em estudos científicos. Um dos principais motivos foram dados preliminares de um estudo realizado pela Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz.
E por causa de resultados preliminares desse estudo, somados a dados de outras pesquisas que têm chegado a conclusões parecidas, está se optando por um esquema heterólogo para a dose de reforço. A gente falou sobre esquemas heterólogos no episódio de intercambialidade. É quando você combina vacinas diferentes. Por exemplo, uma dose de AstraZeneca na primeira com uma dose de Pfizer na segunda.
O que os estudos apontam é que combinar vacinas aumenta a eficácia, provocando uma proteção maior e mais duradoura. E isso tem uma explicação. Para voltar a uma metáfora que a gente já usou aqui algumas vezes, as vacinas são como professores que ensinam nosso sistema imune a se defender de um determinado invasor. No caso, o coronavírus, que causa a Covid-19. E como as vacinas que temos disponíveis são feitas com tecnologias diferentes, é como se cada uma ensinasse a mesma coisa de um jeito, o que reforça o aprendizado da matéria e deixa ela mais difícil de esquecer para o dia da prova.
Como se fosse uma aula e depois um filme sobre o mesmo assunto para reforçar. Ou dois professores com abordagens diferentes sobre o mesmo tema que se complementam para você não esquecer mais daquilo. Até agora, a gente já sabia que o sistema imunológico das pessoas mais velhas geralmente começava a esquecer o conteúdo mais rapidamente. Ou seja, tinha uma queda na proteção oferecida pelos imunizantes mais rápida. Por isso, esse foi o primeiro público a receber doses de reforço.
Mas o que vem sendo verificado por estudos que acompanham pós-vacinação é que a eficácia das vacinas tem uma queda na população em geral por volta de 6 meses depois da segunda dose. Isso está sendo observado em diversos países que começaram a vacinar mais cedo, como Israel e o Reino Unido. Apesar da proteção contra hospitalizações e mortes continuar alta, a efetividade contra casos sintomáticos cai, e isso permite um aumento da circulação do vírus com um consequente aumento do número de casos.
É o que se observa agora em alguns países da Europa, e justamente para evitar que o Brasil passe pela situação que alguns países europeus estão enfrentando, é que é importante a adesão da população à terceira dose. A imunidade começa a baixar por volta dos 6 meses, com dados apontando que isso pode ocorrer a partir do 5º mês depois da imunização completa. Por isso, a dose de reforço por aqui foi antecipada para 5 meses depois da segunda dose.
É uma forma de tentar evitar que o número de casos e mortes volte a crescer no país. Lembrando também que a vacinação não resolve tudo sozinha e que é preciso manter as outras medidas de prevenção e respeitar o ritmo de reabertura até que a situação esteja controlada.
Sobre qual imunizante se deve tomar, as doses de reforço serão dadas com as vacinas da AstraZeneca, Pfizer e Janssen. O Ministério da Saúde preconiza as seguintes combinações. Quem tomou a primeira e a segunda dose de AstraZeneca, toma a terceira de Pfizer. Quem recebeu as doses de Pfizer, toma a dose de reforço de AstraZeneca ou Janssen. Quem foi imunizado com Coronavac, pode tomar a terceira dose de Pfizer, Janssen ou AstraZeneca. Não há uma indicação específica para quem fez um esquema heterólogo com as duas primeiras doses. E a coisa só complica um pouco para quem foi imunizado com a vacina de dose única da Janssen.
Isso porque o Ministério da Saúde recomendou que todos que tomaram a vacina da Janssen recebam uma segunda dose, pelo menos 2 meses depois da primeira. E a própria Janssen entrou com pedido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para incluir uma segunda dose do seu imunizante na bula. Ou seja, quem se imunizou com a vacina de dose única deve tomar uma segunda dose. E 5 meses depois dessa segunda dose é que vai receber uma terceira dose de reforço.
Essas mudanças são normais conforme o acompanhamento das pessoas imunizadas vai mostrando aos cientistas a duração da proteção das vacinas. O que os estudos constataram foi que a vacina da Janssen é boa e segura com uma dose, mas ganha mais tempo de proteção e eficácia com um regime de 2 doses.
Já a AstraZeneca entrou com um pedido na Anvisa para alterar seu esquema de imunização para incluir uma terceira dose na bula. Caso o pedido seja aceito, o esquema vacinal completo da fabricante passaria a ser de 3 doses.
E a Pfizer teve o pedido para a inclusão da dose de reforço aprovado pela Anvisa. O que significa que a terceira dose do imunizante já está regulamentada pela agência. Chegou a haver um mal-estar entre a Anvisa e o Ministério por ele ter anunciado a terceira dose antes de falar com a agência reguladora. Mas o que você precisa saber na prática no momento é que a aplicação de doses de reforço pelo Sistema Único de Saúde já começou em algumas cidades e que você deve ficar atento ao calendário de vacinação do seu município.
A recomendação básica é que a dose de reforço deve ser tomada 5 meses após a segunda dose. E essa terceira dose não deve ser tomada com menos de 3 meses de distância da segunda.
Fique atento aos órgãos de imprensa e à Secretaria de Saúde do seu município, pois são as prefeituras que definem a aplicação das vacinas na ponta. E a recomendação da aplicação de uma dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 pelo SUS para toda a população adulta brasileira é...
Corona Fato.
E aposto que estava todo mundo achando que com o avançar da vacinação e com as vitórias que temos tido contra a pandemia, as fake news iam diminuir. Mas não é o que tem acontecido. As notícias falsas continuam circulando.
E hoje a gente vai desmentir uma notícia falsa de muito mau gosto que circula nas redes sociais em diversos países. Uma mensagem que afirma que a esposa do CEO da Pfizer teria morrido por complicações da vacina pouco depois de ser imunizada.
A versão que circula no Brasil é uma adaptação em português do conteúdo que circula no exterior. E a gente vai deixar claro, a mensagem é mentira. A data do conteúdo já mostra que ele é falso, já que ela participou de um evento no mesmo dia e teve uma foto postada pelo marido no Twitter na data em questão.
Além disso, a imprensa procurou a Pfizer e foi informada que Miriam Burla, esposa de Albert Burla, CEO da farmacêutica, está viva e bem de saúde. A porta-voz da empresa lamentou que produtores de notícias falsas cheguem ao ponto de atacar a família do CEO da companhia apenas com a intenção de minar a confiança nas vacinas.
E como fica claro, a notícia de que a esposa do CEO da Pfizer teria morrido após tomar a vacina é...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. E não deixe de ouvir também o Histórias da Saúde.
Conheça também o Boletim Ciência, programa do canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 3 da tarde.
Lembrando que o Corona Fatos agora reveza um episódio tradicional do podcast, com outro de entrevista.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente lembra que a pandemia ainda não acabou. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado todas as doses da vacina. Algumas cidades já estão flexibilizando o uso em lugares abertos, mas ela continua sendo necessária em espaços fechados ou com aglomeração. Então, carregue sempre a sua.
Respeite o distanciamento social. Evite aglomerações e, se for encontrar outras pessoas, dê preferência a espaços ao ar livre.
Não esqueça da segunda dose da vacina, nem da dose de reforço. E se ainda não tomou a primeira dose, corre lá que já está mais do que na hora.
Lave bem as mãos ao chegar da rua ou depois de tocar em superfícies que possam estar contaminadas. Mantenha os ambientes ventilados e não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gabriel Fonseca, hoje substituindo o Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca e a produção de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Falou, pessoal, até uma próxima.
É isso aí, pessoal. Obrigada e até a próxima.